Nós vamos falar agora sobre o impacto da PEC dos precatórios para as empresas que têm a receber da União. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o advogado Wesley Vieira, que é especialista em direito tributário e está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, como é que fica essa história, então, para as empresas que têm a receber da União?
Olha só, Luciana, essa conversa, né, toda essa situação envolvendo PEC dos precatórios, fora essa parte mais política, né, que está sendo discutida, temos que levar em conta que o precatório nada mais é do que uma sentença judicial onde eu tenho um dinheiro para receber. Isso nós estamos falando de empresas, né? Mas não são só empresas que têm dinheiro a receber da União. Hoje nós temos aí várias pessoas físicas que tiveram, por exemplo, uma área desapropriada pelo INCRA ou qualquer questão de algum órgão federal, INSS, enfim. Então, assim, todas as ações judiciais que uma pessoa física ou jurídica, né, ganha na justiça e tem direito a receber algum valor da União, infelizmente, a gente já tem um problema com os estados, né? Os estados, para você ter uma ideia, tem estado aí que faz 20 anos que não paga um precatório. Então é aquela coisa, fica muito fácil para o governante fazer a coisa do jeito que ele bem entende, porque ele sabe se alguém ajuizar uma ação, a pessoa vai tentar receber isso daqui a 20, 30 anos, no âmbito estadual. Né? E no âmbito federal, que até então, até o ano passado, nós tínhamos uma certa tranquilidade, nós advogados, pelo menos no âmbito federal, né, sempre foi exemplo para os estados, a União sempre foi exemplo, porque os precatórios sempre eram pagos de forma rigorosa, salvo um caso ou outro, mais de um ano para o outro, entrava no orçamento, eram pagos todas essas pendências do governo, né? E fomos surpreendidos com essa questão da PEC dos precatórios, que já foi, inclusive, aprovada na Câmara, né? Vai agora em outras discussões, mas a tendência é que, de fato, ela, né, seja aí, consolidada, e consolidando isso daí, nós vamos ter alguns problemas, principalmente quanto ao recebimento. Veja, Luciana, nós temos empresas que, por exemplo, foi lá, tiveram que pagar um tributo a maior ou uma ação indenizatória ou qualquer outro tipo de ação judicial com a União ou algum ente aí federal, ente federal. Se eu tenho esse dinheiro para receber, obviamente que eu tenho expectativa para receber isso aí, por exemplo, o ano que vem, ou enfim, já saiu a sentença, só falta receber. Uhum. E agora, o que, que foi dito? Que isso aí será pago ao longo, né? Eles falam que não seria um calote, mas um parcelamento, né, ao longo de 10 anos.
É um parcelamento eles prorrogam? Como é que funciona? Prorroga o pagamento de alguns precatórios, de uma parte dos precatórios, ou todos vão ser parcelados, então?
Olha só, até então, eles estão dividindo alguns precatórios de pequeno valor, que são conhecidos como precatórios alimentares, enfim, esses de menor valor, eles vão ser pagos, tá? Agora, o problema são de maior valor, que entra aí, por exemplo, nós temos uma questão dentro da Justiça Federal que acima de 60 salários mínimos, ele é precatório mesmo, não é lá uma requisição de pequeno valor. Então, todos esses valores não seria necessariamente um calote, né? Mas sim um parcelamento. Tá? É um parcelamento que a União está propondo, né? No qual seriam pagos aí em 10 anos. Né? A dificuldade, Luciana, da maioria dos empresários entenderem essa situação, acho que, indo aí no âmbito político um pouquinho, está justamente na utilização desses recursos. Veja só, eu estou dando um parcelamento, eu estou obrigando a todos que têm dinheiro a receber da União, né? Eu estou falando, ó, eu vou pagar em 10 vezes, vocês têm que fazer dessa forma, têm que receber dessa forma, porque eu tenho muita coisa muito mais importante para fazer. E daí, quando nós vamos ver esse mais importante, que entenderia-se, assim, pandemia ou algo nesse sentido, ou até mesmo né, o argumento lá daquele do antigo Bolsa Família, que vai ser um novo
Auxílio
sistema,
Brasil.
Né, que agora é o Auxílio Brasil, tem também algumas informações ainda desencontradas de que esse dinheiro seria utilizado para aumentar salário de funcionalismo público federal, que já tem o salário maior de todas as categorias a nível nacional. Hoje, se você pegar o funcionalismo público federal, ele está no topo da hierarquia de salários.
Uhum.
Então, eu falar que eu vou dar aumento com o dinheiro do precatório, no qual eu estou parcelando, que empresas que estão há anos a fio esperando sair um resultado, que a nossa justiça é lenta, para dar aumento, nada contra também o aumento do funcionalismo, mas não dessa forma, acho que tem que
Doutor
o Congresso...
Uhum. Mas qual é o impacto para as empresas? Elas vão ter que se planejar novamente, fazer, reorganizar esse planejamento...
Exatamente, olha só. E tudo isso, o que, que ele acaba gerando, Luciano? Ele acaba gerando um problema para as empresas no sentido de você tem um planejamento, a maioria das empresas fazem planejamento no final do ano para 1, 2, 5, 10 anos. Né? Então, para o ano que vem, as empresas têm todo o seu planejamento de fluxo de caixa, de recebimentos, de pagamentos, faz todo um planejamento para daqui a 2 anos, 3 anos. Então, obviamente que uma decisão dessa vai alterar e vai afetar drasticamente. Algumas empresas poderão ficar sem capital de giro, vão ter que recorrer a bancos, vai diminuir lucratividade. Algumas empresas podem, dependendo de como for a situação atual, podem até encerrar algumas atividades. Então, realmente, a preocupação, Luciana, principalmente, o governo federal nunca fez isso, né, até então. Então, era pouco esperado que isso acontecesse.
Mas mas é recomendado incluir o precatório na estimativa de receita da empresa?
Sim, olha só, o precatório, a partir do momento que ele virou execução, Luciana, é como se a União, né, não tivesse mais como discutir aquele valor. Então, eu só estou discutindo como receber. Então, a partir do momento que eu ganhei, não tem mais discussão, não cabe mais recurso, uma determinada ação judicial, eu já tenho aquele crédito pronto. Então, normalmente, o advogado já passa para a empresa qual seria a data que ele iria receber aquele precatório, em regra. Olha, o ano que vem, juntamente com o orçamento desse ano, se for entrar até junho desse ano. Né? Então, tem toda uma expectativa de recebimento. Então, isso daí os empresários já utilizam no seu planejamento estratégico a curto e até a longo prazo. Então, de fato, altera sim bastante a situação das empresas no quesito financeiro.
E agora, então, as empresas estão em compasso de espera para saber como é que vai ficar.
Exatamente, Luciana. Na verdade, a maioria das empresas já está aí, vamos dizer, já sabendo que as chances de serem aprovadas vão ser muito grande, né, de finalizar aí com a aprovação. Então, as empresas hoje elas estão já buscando alternativas para isso. Então, a partir do momento que tínhamos lá uma possibilidade de entrada de recurso esse ano ou ano que vem, as empresas já estão refazendo aí as suas, os seus planejamentos, né, verificando aonde pode buscar recursos para manter a atividade, já que existia essa expectativa e que era, assim, muito certa. Realmente era uma expectativa muito certa. Sabemos que estamos em ano de pandemia, né, e agora uma nova variante. Então, tem tudo aí para trazer uma certa insegurança ao empresariado. Se não bastasse tantas inseguranças, né, mas é essa agora.
É realmente um baque, né? Doutor Wesley, muito obrigada, hein, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. E um grande abraço a todo mundo.
Nós conversamos com o advogado Wesley Vieira, que é especialista em direito tributário, e nos explicou como que as empresas estão agora aguardando aí a decisão sobre a PEC dos precatórios e qual o impacto, né, da PEC dos precatórios no planejamento estratégico das empresas.